Esta é a Voz da Profecia, um programa de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus.
Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará.
Ouça agora o pastor Gilson Brito com uma mensagem da Palavra de Deus.
Muito obrigado pelo carinho da sua audiência aqui no programa A Voz da Profecia. Seguimos com a série relativa à família e o tema de hoje, comunicar e perdoar. Em Provérbios 18, verso 21 está escrito: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. É necessário aprender e praticar as habilidades de uma comunicação eficaz. Embora nos comuniquemos desde que nascemos, a maioria de nós desenvolveu métodos falhos ou incorretos de comunicação. Aprendemos a nos comunicar inicialmente em nossa família e trazemos esses padrões bons e ruins para o casamento. Além disso, o que funcionou bem em nosso lar de origem ou com nossos amigos, pode não dar certo no casamento. Cada um necessita se dispor a fazer ajustes em seu estilo de comunicação e relacionamento, a fim de melhorar a qualidade da vida conjugal. Geralmente, a maioria das divergências acontece porque as pessoas estão mais dispostas a falar do que a ouvir, quanto às necessidades, vontades e mágoas do cônjuge. Há diversos problemas no casamento que, em realidade, não são problemas. Muitas questões podem ser resolvidas quando se toma tempo para ouvir e buscar compreensão mútua. Descubra o que o seu cônjuge gosta. Faça isso e continue a fazer. Descubra o que ele não gosta e pare de fazer. Antes de casar, o homem e a mulher costumam tomar cuidado para se apresentarem da melhor maneira, ser o melhor namorado ou a melhor namorada. Esforçam-se para saber pelo que a outra pessoa se interessa a fim de fazê-la feliz. No entanto, depois que passam a cerimônia matrimonial e a lua de mel, acham que não precisam mais fazer coisas especiais um para o outro. Essa atitude produz no cônjuge um sentimento de desvalor. Ouvimos muitos dizerem que se casaram com a pessoa errada. Contudo, essa não é exatamente a questão. Talvez a realidade seja que você parou de ser a pessoa certa. Para piorar, muitos casais começam a irritar um ao outro, fazendo exatamente as coisas que sabem que desagradam o cônjuge. Se você colocar em prática a regra de ouro, dita por Jesus em Mateus capítulo 7, verso 12, verá seu casamento florescer e se tornar prazeroso. Jesus disse: em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam. Um outro conselho: perdoe sempre. Nenhum relacionamento sobrevive se não houver perdão. No casamento, o perdão não é uma opção, é uma necessidade. Nesse relacionamento tão íntimo, às vezes ocorre de você ferir ou sentir-se ferido. Por isso, necessitamos aprender a perdoar mutuamente. Por meio do poder de Deus, você será capaz de conceder o dom do perdão a seu cônjuge. Na carta aos Romanos, capítulo 5, verso 8, Paulo diz: Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Recebemos o perdão divino não porque o merecemos, mas sim por sua bondade para conosco. Esse amor imerecido nos conquista e nos transforma. sensibiliza o nosso coração endurecido e nos leva a amar a Deus. Gosto de pensar que o perdão destrói muros e constrói pontes. O perdão faz renascer relacionamentos sufocados pelo erro, cria ambientes de compreensão, empatia, acolhimento e bondade. Alguém disse: errar é humano, perdoar é divino e negar o perdão é diabólico. Quero concluir compartilhando com você uma história que li outro dia. Uma senhora estava decidida a romper seu casamento. Queria se divorciar. Ligou para um experiente e sábio advogado e disse: olha, eu estou decidida a me divorciar, mas eu quero fazer isso de uma maneira que o meu marido sofra muito. Eu quero me vingar, eu quero que ele sofra com essa separação. E o advogado, inteligente, experiente, disse: ok, posso ajudar a senhora, então vou lhe dar um conselho. Nos próximos 3 meses, trate seu marido da melhor maneira possível. Trate com carinho, com bondade, com atenção. E a senhora disse: não, o senhor não está entendendo. Eu quero magoar, eu quero ferir o meu marido. Eu quero me separar dele, mas eu preciso que o senhor me indique uma maneira de me separar dele para que ele sofra muito. E o advogado disse: exatamente isso que estou lhe dizendo. Nos próximos 3 meses, trate seu marido muito bem, para que ele se sinta muito feliz. E no final dos 3 meses, diga para ele: acabou tudo, não quero mais saber de você. Então ele vai sofrer, e vai sofrer bastante. E a senhora disse: ok, vou fazer isso então. Os 3 meses se passaram, 4 meses, 5 meses, finalmente o advogado ligou para a senhora e disse: nós não combinamos que a partir dos 3 meses a senhora pediria o divórcio e ligaria para mim. Ela disse: senhor, eu lhe agradeço pela ajuda, mas não estou mais pensando em me separar, porque o meu marido mudou muito. O meu marido está compreensivo, está bondoso, está gentil, é outra pessoa. Moral da história: trate seu cônjuge como um príncipe, como uma princesa, e ele ou ela agirá como tal.
Amigos são especiais, são tesouros da vida, são dons que vêm dos altos céus pra mim e pra você. Mas no tempo em que estivermos juntos, falemos de Jesus e do amor que nos tem demonstrado, vindo aqui morrer numa cruz. Eu quero amá-lo mais, cada dia em meu viver. Quero amá-lo e de coração, e quero pronto estar. Eu oro por você para que possa amá-lo mais. As horas vão passando, o tempo nunca passa. Certamente vai chegando ao seu final. Quando esse mundo alcançar seu fim, veremos a Jesus. Será que ele dirá então: esse é um servo fiel? Quero amá-lo mais, cada dia em meu viver. Quero possa amá-lo mais. Eu quero amá-lo mais, cada dia em meu viver. Quero amá-lo e de coração, e quero pronto estar. Eu oro por você para que possa amá-lo mais. Eu oro por você para que possa amá-lo mais.
Senhor nosso Deus, Deus eterno e glorioso, nós te louvamos, Senhor, porque criaste a família. É verdade que muitas vezes sofremos em nossos relacionamentos familiares. Quantas vezes, Senhor, nós ferimos e somos feridos. No entanto, nós te louvamos ainda assim, Senhor, pela existência da família, pela segurança que recebemos nos nossos relacionamentos familiares. E eu te peço nesta hora, Senhor, a minha oração é a mesma de todos que oram comigo. Que tu abençoes nosso lar, nossa casa, nossa família. Ajuda-nos, Senhor, a nos comunicarmos melhor e a termos sempre a disposição de perdoar. Para que assim vivamos unidos em família. Para que assim os teus propósitos se cumpram em nossa vida. Oramos no nome santo de Jesus. Amém. Uma bênção de Deus para você e a sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.
A Voz da Profecia é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia.